isso, nós estamos recebendo hoje aqui, no estúdio da Rádio 98 FM, o secretário de Saúde de Campo Formoso, Charles Farias Barbosa, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Secretário, claro que nós vamos falar sobre alguns outros assuntos aí da sua pasta, mas não tem como fugir disso. Eu queria começar, então, perguntando para o senhor aí como é que estão, ou como é que a secretaria está lidando aí com o Covid-19, o novo coronavírus, quais são as informações, as atualizações. Agora há pouco, Marconi trouxe aí os dados que foram trazidos via card, via redes sociais da Prefeitura Municipal de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, Sérgio Sátiro. A vocês que nos acompanham, então, quer seja pelo rádio ou então através da internet, as avaliações são positivas, Macário. Fica aquela mácula ainda, e eu falo muito especialmente para mim, na condição de secretário, que desde o início eu estava lutando muito, eu pedia muito, né, a Deus que me desse essa graça, mas tudo ocorre de acordo com a santa vontade de Deus, Ele que é o dono do universo. E mesmo nas circunstâncias difíceis, a gente precisa reconhecer que Deus sabe o que é melhor para a gente. E eu digo que essa marca difícil, então, são os óbitos, né? E a gente estava lutando, ainda estamos lutando, todos os profissionais de saúde aí nas unidades de saúde, para evitar a todo custo que um óbito aconteça. Eles vieram, isso é uma realidade. Mas os números são números bem equilibrados para uma prefeitura do tamanho, né, da prefeitura de Campo Formoso, da cidade de Campo Formoso, com a estrutura que nós temos, levando em consideração a distância entre a sede e os distritos e os povoados e por aí vai. Eu entendo, inclusive, que é um número difícil de se zerar. Eu tinha a perspectiva de zerar esse número, né? Nós estávamos muito nessa perspectiva de zerar realmente esse número, mas é um número que ainda se mantém, né? Oscilando para mais ou para menos, números ainda modestos. Mas o que, por exemplo, Juazeiro vem sinalizando, vou tomar como exemplo, é uma pequena ascensão, número de novos casos. Nós estamos muito atentos, então, ao comportamento desses números aqui no município de Campo Formoso e pedimos às pessoas, né, bem como aos gestores, de uma forma bem geral, cuidado, canja de galinha, né, não fazem mal a ninguém. Então é cada vez mais recorrente a impressão, e eu diria uma falsa impressão que se tem, de que não existe pandemia, de que não existe vírus, e até mesmo de que não existiver, não teve óbito ou coisas do tipo aqui, mas nós tivemos isso, sim, é um número que ficou. E vamos seguir na nossa luta, nossa equipe está empenhada em lutar, né, em combater então essa pandemia, retirando aí os excessos, conversando com as pessoas, conscientizando. A arma principal é a conscientização. E nós seguimos então, Macário, nessa toada, mas como eu pedi para vocês da outra vez, não que eu esteja fugindo do tema central, gostaria muito de falar de outras situações propostas pela Secretaria de Saúde. Estive aqui, Macário, umas 3, 4 ou 5 vezes, me dedicando exclusivamente ao coronavírus, e a Secretaria de Saúde tem muitas ações e estratégias importantes que precisam ser rememoradas, algumas sinalizadas pela novidade, pela ousadia, pela determinação que nós temos de fazer uma saúde diferente no município de Campo Formoso, e eu queria falar um pouco sobre isso. Me permita, então, Macário.
Ok, vamos trazer para o nosso bate-papo aqui, então, Marconi. Boa tarde, Marconi.
Bom, ô secretário, boa tarde. Como está o atendimento à população através da central de marcação? Porque a policlínica retornou, teve um período em que houve um acúmulo com relação à demanda sobre os atendimentos. Voltou à normalidade, como está?
Marcones, nós temos hoje uma central de marcação com profissionais que eu acho que, se as pessoas de Campo Formoso fizerem essa reavaliação, essa avaliação, são muito bons. Em nome de Kerlane, que lá trabalha, eu queria parabenizar a todos que trabalham na nossa central de marcação, que são pessoas que mudaram a cara da central de marcação. Nós temos as falhas, como que em qualquer local temos, sim, mas nós temos hoje um traquejo, um ambiente diferenciado, um ambiente mais acolhedor. Pessoas que se importam, se incomodam, sim, com o sofrimento alheio. E nós tentamos, dentro dessa lógica, minimizar esse sofrimento e ajudar as pessoas. Imagine você que para quem atende 7, 8 mil pessoas por mês, duas, três ou quatro, ou até mais, que ficam sem atendimento, vão se sentir prejudicadas? É óbvio que vão. Mas eu não posso anular os 8 mil atendimentos, os 7 mil atendimentos bem-sucedidos e dizer que não está funcionando bem. Porque a lógica que existia dentro da central de marcação era a lógica de vou dar 20 reais a fulano de tal para ele guardar a fila para mim. Vou dar 30 reais a fulano de tal para ele ficar lá esperando até que eu tenha condição de marcar um procedimento relativamente simples, como um hemograma, por exemplo. Dizendo isso, eu não estou querendo afirmar que nós zeramos as filas, não. Mas eu digo, e garanto com números, melhoramos 70, 80% dessa realidade. Então o que eu posso dizer para as pessoas é que esse respeito, essa qualidade do atendimento, esse upgrade que foi oferecido também às pessoas através da policlínica, que precisavam sair daqui, muitas delas, para Salvador fazer uma ressonância ou uma tomografia, imagine você, usavam o transporte fora do domicílio, os nossos ônibus, e que, por sinal, são dois ônibus novos, um investimento de quase R$1 milhão nesses ônibus, e as pessoas, às vezes, precisavam ir em um ônibus desse para Salvador para poder fazer uma ressonância ou tomografia. Hoje nós temos isso aqui em Senhor do Bonfim. E em breves dias teremos aqui também em Campo Formoso, através da iniciativa, né, dessa gestão organizada, que é a gestão do Hospital São Francisco também. Então, todos os investimentos, o direcionamento dos investimentos, a organização dos fluxos, faz com que tenhamos resultados expressivos, positivos, e que vão abençoar o João, o Pedro, o Antônio, quem quer que seja. É importante destacar que a população aumenta e nem sempre os números, e aí eu falo da capacidade instalada, acompanham esse aumento. O que nós vimos com o Covid, eu disse que ia fugir do Covid, mas não tem como não tocar nesse assunto, é que muitos leitos, que inclusive nós imaginávamos não tinha ou não existia na rede, eles meio que brotaram. Não sei se por investimento do governo federal, por iniciativa dos municípios ou do estado, não estou aqui para sinalizar culpados, mas para dizer que o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, absorveu e absorveu bem os impactos da pandemia, que o mundo inteiro imaginava ser a maior catástrofe para o Brasil, não foi a maior catástrofe. Os números não são bons, não dá para dizer que esses mais de 100 mil mortos é uma coisa aceitável, não é. Mas pelo gigante, pela própria natureza, como é o Brasil, nós podemos dizer que o SUS, ele combateu bem e reagiu bem a tudo isso.
Bom, nós temos pergunta do ouvinte também pelo 988370675. Sérgio Sátiro, boa tarde, bem-vindo ao bate-papo.
Boa tarde, Macário, boa tarde a todos, boa tarde, secretário. No último dia 10, secretário, foi comemorado, ou sempre é comemorado, o Dia Mundial da Saúde Mental. E é um público que tem uma busca incessante aí por ajuda, por apoio, né? Quem tem familiares com problemas mentais sabe a dificuldade que é, né? Do medicamento, não pode faltar. O apoio do poder público nesse sentido. Como é que tem sido esse trabalho aqui em Campo Formoso?
Eu não posso deixar de falar dos profissionais, que são os guerreiros nessa luta. E fazer menção de Robertinho, que foi um psicólogo que nos deixou, um excelente profissional, diga-se de passagem, e aquelas pessoas que tiveram o prazer de serem acompanhadas pelo Robertinho sabem muito bem do que eu estou falando. E eu não posso deixar de mencionar também Jamerson, que é um menino cristão, um menino de Deus, um excelente médico. Jamerson é um achado para nós, aqui como tantos outros médicos bons que nós temos, a exemplo do meu amigo Dr. Ítalo, a exemplo de doutora Kate lá em Caraibinha, a exemplo de tantos outros profissionais bons que nós temos aqui em Campo Formoso. Mas Jamerson, nessa labuta diária da saúde mental, ele tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Campo Formoso. Com a ajuda do pessoal do CAPS, nós estamos instituindo uma intervenção de forma acolhedora e diferenciada. O número de transtorno, pessoas com transtornos mentais, e eu posso falar com propriedade a respeito do assunto também por conta da minha profissão, ele aumentou significativamente em função também da pandemia. Os transtornos ansiosos, por exemplo, Sérgio, eles elevaram bastante. E em sua grande maioria, esses transtornos são como estratégia terapêutica, a medicação. Aí entra aí os tais benzodiazepínicos. O Brasil já é um dos maiores consumidores de benzodiazepínicos do mundo, que são, né, os fármacos utilizados para tratar, né, prioritariamente os transtornos da ansiedade. E o que nós estamos vendo aqui é que, muito embora essa seja a realidade do Brasil e até mesmo do mundo, em Campo Formoso, não que isso não seja parte do Brasil ou do mundo, nós não temos mais tantos casos como tínhamos. Se você pegar o nosso histórico de pessoas que estão descompensando, de intervenções que a gente precisa mobilizar uma equipe e ir até o interior, ainda acontecem, mas numa menor escala. A pergunta que fica é: por quê? Trabalho. Trabalho bem feito. Aí eu vou lembrar não só do Dr. Jamerson, porque nós temos lá dois médicos, mas da Jane Kátia, que é a nossa coordenadora, da psicóloga, da assistente social, da turma que faz um tipo de trabalho hoje que a gente entende como sendo um trabalho basilar para colher o tipo de frutos e resultados que nós temos hoje dentro do CAPS. Muito ainda há que melhorar. Quando você fala, por exemplo, dos fármacos, a assistência farmacêutica, ela sofreu um duro golpe com a pandemia. E aí eu falo geral, não só me referindo a CAPS, tá? Que tem os medicamentos que são diferenciados. Houve uma desculpa que eu posso sugerir, mas não posso provar, que é esfarrapada, e fez com que muitos fornecedores, não poucos, muitos fornecedores atrasassem o envio de medicamentos, inclusive, mas também de vários outros insumos e produtos. É um desabastecimento que parece ser programado com um único objetivo: aumentar preço. O Brasil produz milho hoje em larguíssima escala, uma das maiores safras, assim como o arroz está exportando, assim como tantos outros produtos. O que é que justifica esse aumento de preço? Ah, desculpa esfarrapada que nós temos é a lei da oferta e da procura, né? Então, como as pessoas estão ficando confinadas, estão consumindo mais. Não é bem por aí. E isso também tem prejudicado o sistema de saúde brasileiro na entrega dos insumos, na entrega das mercadorias e também na entrega dos medicamentos. Fora isso, nós ainda tivemos uma outra dificuldade. Macário me questionava um outro dia a respeito da talidomida, por exemplo, que é um medicamento utilizado para tratamento da hanseníase, que estava em falta no mercado, havia um desabastecimento geral, até porque o único país que produzia talidomida, a Índia, estava sem produzir, e as pessoas estavam entregues aí. Hoje a produção foi otimizada, já existe já o fármaco, foi distribuído pela Organização Mundial de Saúde aos países do mundo, mas existe um entrave ainda, que é um entrave dos entrepostos, da distribuição desse fármaco. Então veja que isso é um prejuízo muito grande e nós temos que corrigir isso. Eu falo em escala global, não me refiro apenas a Campo Formoso, e no final das contas eu espero que tudo fique bem para todos.
Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Charles Farias Barbosa. Marconi.
Secretário, como está o sistema de funcionamento das ambulâncias que chegaram recentemente a Campo Formoso e foram destinadas a alguns povoados?
Alguns é forma de expressão mesmo, viu, Marcondes? Deixa eu defender aqui essa estratégia, que eu julgo uma das mais importantes estratégias desenvolvidas pela Secretaria de Saúde para acolher as situações de urgência e de emergência. Araras, Baixio, Tiquara, Curral Velho, Brejão da Caatinga, Laje dos Negros, Pacuí, São Tomé. Todas essas regiões que nós chamamos de regiões de saúde receberam ambulância. Cada uma dessas regiões está ligada a alguns outros povoados. Então, aqueles povoados, se eu pegar, por exemplo, Araras, eu vou ter ali Pauzinhos, Saquinho dos Pauzinhos, né? Aquela região abençoada ali. E eles terão essa referência de ambulância para o transporte de urgência e de emergência. Nesse caso, então, Marcondes, nós teremos uma ambulância no interior disponível para conduzir apenas para o nosso hospital, o Hospital São Francisco, é bom dizer isso. Por quê? Porque eu não posso simplesmente pegar um paciente que quebrou uma perna lá em Araras ou então em Curral Velho e conduzir para Juazeiro sem o trâmite, que é a regulação. Então, primeiro eu tenho que trazer para a unidade hospitalar, aqui eu dou entrada e aí segue o processo de regulação. Mas é um luxo nós termos isso, é uma bênção. E eu peço a Deus que esse projeto continue, porque ajuda, otimiza, agiliza o transporte e o atendimento a situações de urgência e de emergência. No último domingo aqui, nós tivemos 3 ou 4 ambulâncias, se eu não estiver enganado, vindo de regiões diferentes, de lugares diferentes, justamente atendendo a esse pleito. Aumenta o trabalho, porque aí você tem um sistema, que a gente chama de sistema interno de regulação desses carros, que faz com que esse operador do sistema esteja full time, em tempo integral, disponível para o atendimento e regulação do acesso desse veículo. Mas aí a gente precisa perguntar às pessoas, de que forma isso tem, de fato, efetivamente mudado as suas vidas? E aí acho que cabe à imprensa. Cabe à imprensa, por exemplo, chegar numa comunidade como Lagoa da Barra e ver lá um ponto de atendimento em saúde, uma unidade de saúde, e perguntar às pessoas a relevância daquilo na vida deles. Assim como ter a segurança de saber que, tomara que eu não precise, mas se eu precisar de uma ambulância, eu terei esse transporte à disposição para atender as situações, repito, de urgência e emergência. Bem como se você for a gameleira do Dida, você vai ver um outro ponto de atendimento em saúde, e em Mucambo, e em Baixio, e em Varzinha, e em Queixo Danta, e em Laje de Cima. São 11, num total de 16 unidades de saúde entregues à população de Campo Formoso. 16 unidades de saúde entregues à população de Campo Formoso. Então tem ambulância, tem unidade de saúde, mas ainda tem, e eu tenho consciência plena disso. Muito mais a ser feito. E a impressão que eu tenho, e eu digo isso de peito aberto a todos vocês, é dá para fazer. Dá para fazer. A pergunta que eu faço é por que demorou tanto para que alguém visse isso e fizesse isso? Né? De ver o sorriso no rosto do seu José, da Dona Maria, de quem quer que seja. E aquele é o sorriso da autoestima, porque ele recebeu uma prótese, que é algo relativamente simples, mas que para poucos, porque as condições financeiras às vezes não dão, ou então de uma estratégia como o programa que nós temos aqui em Campo Formoso, que é o Saúde Até Você, você chega lá, e eu sempre digo que eu defendo bastante essa bandeira, você não leva só serviço, você leva acolhimento, dignidade para aquelas pessoas, e você ganha delas o carinho redobrado, né? A Dona Maria, o seu José, tantos outros que tem por aí, que são aquelas pessoas que de fato sustentam essa mega estrutura que é o Brasil. O Skinner, que é um psicólogo norte-americano, ele dizia que estou assentado sobre ombros de gigantes. Ele falava isso na perspectiva epistemológica do conhecimento, que dava base para ele construir uma teoria que nós chamamos dentro da psicologia de behaviorismo. Usando a frase ou parafraseando o Skinner, eu digo que nós, de uma forma geral, somos sustentados por esse seu José, por essa Dona Maria, que às vezes nem sabe usar direito o WhatsApp, mas usa, que tem as mãos calejadas pelo cabo da enxada, mas que leva na sua história a dignidade, a decência, o trabalho. Tem uma frase da agricultura familiar que eu gosto muito, e ela diz que se o homem da roça não roça, a cidade não almoça, se o homem da roça não planta, a cidade não janta. E a esses homens e mulheres de bem, o meu deferimento, o meu respeito, a minha consideração. E nós, na saúde, se pudermos fazer mais para essas pessoas, para nós será um grande prazer. Porque um dos princípios basilares da saúde é dar mais para quem mais precisa. Se eu tiver aqui o Macário com 1,90 m e lá vai fumaça, e o Marcondes aqui com 1,20 m, estou brincando, viu, Marcondes? Não é bullying, não, é só uma brincadeira. E imagina que vocês precisam pular um muro. A pergunta que o SUS faz é: quem é que precisa de um tamborete ou de uma ajuda? O Macário com seu 1,90 m ou o Marcondes com seu 1,20 m? É óbvio que o Marcondes. Então a ideia que se tem é que ele é que precisa de mais apoio, de mais ajuda. É sempre assim que funciona? Não, eu estou careca de saber. E careca em vários sentidos. Mas nós devemos lutar por esse SUS equânime, integral, resolutivo, porque aí sim, nosso Campo Formoso continuará nessa toada de uma saúde decente. Nós reconhecemos as falhas e precisamos melhorar muito, mas nós entendemos que é sim possível fazer melhor, por Campo Formoso, pela Bahia, pelo Brasil e em várias outras esferas. Lembrar também desses guerreiros que trabalham com a gente. Eu não posso deixar de agradecer a todos eles. Lembrar que dos nossos motoristas tem Genivaldo, que é um flamenguista de carteirinha. Gente boa demais da conta. Seu Carlinhos, né, com toda aquela disposição para trabalhar ainda. Lembrar do pessoal que vai para Salvador, leva até tiro, Elitinho, por exemplo. Dos nossos agentes comunitários de saúde, dos nossos agentes de endemias, das nossas auxiliares de serviço geral, enfim, de todos, que dia após dia saem de casa com um único objetivo: cuidar das pessoas, cuidar de gente. E isso é uma missão feita com muito orgulho para muitos. Tem muitos que ainda não deveriam ser chamados de profissionais de saúde, infelizmente. Como muitos não deveriam ser chamados psicólogos, radialistas, locutores e por aí vai. Mas nós entendemos que essa missão dada para nós é missão cumprida. E eu me orgulho muito de ter essa equipe e eu coordeno esse serviço com apoio. Sem apoio nós não vamos a absolutamente lugar algum. E o trabalho está aí. E as pessoas fazem a avaliação do trabalho. E o que nós escolhemos de feedback, o que nós temos de informação na rua ou até nos lugares onde a gente vai, no interior, é: ó, tá bom aqui, tá bom ali. E as críticas eu ouço também com muita atenção, porque a intenção é melhorar. E é rumo a essa melhora para oferecer um trabalho de excelência que nós estamos caminhando.
Bom, 1h49, secretário. Nós queremos agradecer então pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Fique à vontade.
Macário, eu queria também agradecer, né? Parece até discurso de despedida, né? Queria agradecer muito, realmente, o apoio que me foi dado, né? A confiança. Ser secretário de saúde na minha terra é um luxo, né? Eu tive esse prazer, então. Agradecer a todos os meus coordenadores, os meus parceiros, amigos aí. As orações, principalmente, que são as orações que nos mantêm de pé. Aos meus filhos, à minha família, né? Dia das Crianças esses dias aí. Ontem eu tive o prazer de ficar com os meus filhos na chácara, com uma coisa que às vezes não é tão comum na minha vida corrida. Eu fui tomar banho numa piscina de lona que tem lá. Só os loro, a piscina é só os loro, mas sabe aquela coisa gostosa que é você sentar ali e ficar brincando com seus filhos? E essas coisas simples às vezes preenchem tanto a nossa vida, né? E a gente esquece disso. Esquece que a vida é feita de coisas simples e são elas que dão um real sentido de estarmos aqui, de sermos vivos. Então peço às pessoas, e eu vou reiterar uma fala que eu já fiz em outro momento, que esse não é momento de briga, Macário. Não é momento de você se indispor com um familiar seu, com um amigo seu, com um vizinho seu, por conta da política. Sejamos sensatos nas nossas proposições. Todos nós temos o direito e o dever, digo mais, de propor mudanças, de propor uma estratégia que abençoe as pessoas, mas isso de forma sensata, com o pé no chão. Que Deus nos abençoe nesse pleito político, que tudo transcorra na santa paz de Deus. E que do mesmo jeito que você às vezes até defende o político A, o político B, o político C, você busque a Deus. Se você fizer isso com a mesma intensidade, aí você vai ter o pé no chão, a cabeça conectada em Deus, e as coisas serão muito, infinitamente melhores. Aqui estamos, vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito, exercendo você a sua responsabilidade na condição de cidadão brasileiro. Mas faça isso com decência, com vergonha na cara, olhando para as pessoas e entendendo que você não cumpre mais do que com o seu papel na condição de cidadão, na condição, inclusive, de pessoa pública. E faça isso, sem ter que se envergonhar de nenhuma das suas atitudes. E, no mais, saiba que você contará com a bênção e com a proteção de Deus. Esse, sim, é nosso Pai Celeste e nos protege sempre.